mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Também quando os patrões vêm aqui para Muriqui passar o fim de semana, eu trabalho mais do que lá embaixo. Ai, não tem hora dessa de comer. Entro e saio a toda hora pedindo uma coisa e outra. E depois dizem que vem para cá para descansar. Para mim é trabalho dobrado em vez de descanso. Meu Deus, foi Dona Elizabeth? O que terá acontecido? Eu vou ver. Dona Elizabeth? Dona Elizabeth? Quem é o senhor? O que faz aqui na sala? Patrão! Socorro! Socorro! Socorro, ladrão! Atirou em mim, socorro! Socorro, ladrão! Matou o patrão!
Divina, você está ferida.
Olha lá, lá vai ele correndo da praia. Lá vai ele.
Pega,
pega, volta. Volta, seu Jeff. Não adianta. Ele subiu na escuridão.
É, filho, você tem razão. E se ele está armado, não convém arriscar, né? Olha, vamos ver os seus patrões. Vamos para casa, Divina, vamos. Mas como que foi,
hein? É que eu ouvi um grito e um tiro. Era a patroa, eu já ia dormir. Aí eu fui ver o que era e encontrei um homem negro e alto na sala, com um revólver na mão.
Puxa.
Aí o patrão vinha saindo do quarto e recebeu um tiro também. Eu gritei. O homem apontou pra mim e atirou. Ah, meu Deus, que horror.
Pronto. Aqui estamos. Vejamos. A dona Elizabeth caindo na sala.
Ela está morta?
Sim, coitada.
Vamos ao quarto. Vejo o patrão aqui junto da porta.
Uma pena. Olha aí. Ele também foi assassinado.
E agora o que vamos fazer?
Não é preciso chamar a polícia. Olha aqui. Eu vou ao posto policial lá perto da estação. Você não sai daqui, hein? O seu ferimento, você... olha, o Divino precisa de um médico.
Não é preciso, foi de leve, passou de raspão.
Tá bem, olha, fecha a porta e fica aqui, enquanto eu vou chamar a polícia, tá?
Vá, seu Zepe, vá depressa. Ai, meu Deus, coitados, patrões, coitados. Logo os dois ao mesmo tempo.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, Assassino de Aluguel. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas vivas ou mortas será mera coincidência.
E quando foi que ocorreu o duplo crime?
Devia ser mais ou menos 11 horas, doutor delegado.
É, até que o posto policial se comunicasse comigo em Mangaratiba, passou-se algum tempo, né? Agora é uma hora já.
Eu fui logo ao distrito daqui.
O casal foi morto com tiros certeiros na cabeça, um tiro para cada uma das vítimas. Escuta, não roubaram nada, não?
Não, senhor. Eu acho que ele até nem contava comigo. Fugiu depois que atirou em mim.
O senhor Eusébio disse que você chegou a ver o homem, é verdade?
Sim, senhor. Era um crioulo alto, parrudo, com uma cara...
Um crioulo? E você não conhecia, não?
Não, senhor. Ele parece não ser daqui. Aqui em Muriqui, a gente com o tempo acaba conhecendo quase todo mundo.
Sim.
Eu nunca vi aquele homem.
E o que é que o senhor acha do caso, hein, doutora Dilma?
É um pouco complicado, né? Seria tentativa de latrocínio ou simplesmente assassínio premeditado? O criminoso fugiu com arma, não foi?
Sim, senhor. Atirou em mim e saiu correndo.
Aparentemente não deixou pista alguma. Fugiu para o lado da praia, pelo que dizem.
É, sim, senhor. Eu ainda corri atrás dele, mas achei melhor não me arriscar. Afinal de contas, o homem estava armado, né?
Não, fez muito bem. Essa gente é mesmo capaz de tudo. É, o caso não é tão simples como pode parecer, não. Bom, eu vou até o posto fazer uma ligação para o Rio. Talvez o meu amigo inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária, possa descobrir quais eram as intenções do tal crioulo, né? Mas para falar com o inspetor vai ser só pela manhã. Creio que por volta das 8 horas eu já o encontro no DPJ. Deve ser o inspetor Santos. Ah. É ele mesmo. Entra, inspetor.
Com licença. Bom dia, delegado.
Bom dia.
Já conhece o Joãozão?
Já, de vista e de fama.
Salve, salve, gente boa. Mataram um cara, não foi, doutor?
Mataram duas pessoas. O casal, Dona Elizabeth e seu Dario Santarém.
Latrocínio?
Eu não sei ao certo, não. Talvez a intenção do ladrão fosse o roubo. Mas uma vez surpreendido pela empregada, ele tratou de escapar, atirando também na coitada.
Mas eu não fui ferida gravemente, não. A bala passou de raspão. Eu já estou bem.
Eu tenho pra mim que o assassino veio de fora, inspetor. Já indaguei pela redondeza e ninguém conhece alguém que corresponda a essa descrição que adivina a face do assaltante. Pra mim foi um crime de encomenda, sabe?
Tanta coisa pra uma pessoa encomendar, vão logo encomendar um crime. Essa gente só mesmo a bala.
A bala, Jorjão? Outros crimes?
É, parece que eu dei mancada, né?
Qual o calibre das balas? O legista já veio?
Já veio, sim. O calibre é 38. A arma foi levada pelo criminoso. Deflagrou 3 tiros.
3? Mas só morreram 2 pessoas.
Felizmente, né? O tiro endereçado à Divina passou de raspão pelo braço.
Eu preciso lhe fazer umas perguntas, Divina.
Sim, senhor. O senhor pode fazer. Eu estou às ordens.
Onde moram seus patrões no Rio?
Eu moro em Ipanema. Eles vêm aqui em Muriqui quase todo fim de semana.
Você trabalha para eles faz muito tempo?
Mais ou menos, uns 3 para 4 anos. Eu cozinhava, lavava, fazia tudo.
Mas tudo mesmo, hein?
Ô, Jorjão,
e que é? Bancada, chefe. Foi sem querer, né?
Como sempre, né? Os seus patrões se davam bem, Divina?
Davam. Quer dizer, mais ou menos.
Mais ou menos. Explique, havia algum desentendimento entre o casal?
Bem que eles discutiam, às vezes... Filmada, a dona Elizabeth era rica, seu Dario não tinha dinheiro.
Golpe do baú.
Fecha a boca, Jorjão. Ô, senhor. Chega de comentários todos.
Tá bem, já não tá mais aqui quem falou.
Discutiam por causa de dinheiro?
Não, a patroa não ligava muito pra dinheiro, não. Ela era rica, como eu já disse. Mas eu sei que ela queria se divorciar e o patrão não estava de acordo.
Outro homem, no caso?
Bom, isso eu não posso dizer. Olha, quem sabe bem da vida da patroa e do patrão é dona Jurema. Aquela que trabalha no teatro. Ela era muito amiga da dona Elizabeth.
E onde mora essa dona Jurema?
Ipanema. Lá em casa, no Rio, tem o endereço dela no livro de telefone. Aqui não sei.
Como você acha que o tal crioulo conseguiu entrar na casa?
Eu sei. Eu mesma fechei tudo com a chave antes de ir para meu quarto. Lá atrás da cozinha. Agora, só se ele tinha uma chave falsa.
Uma duplicata? É. Talvez tivesse. Divino, você não pode acrescentar mais nada à descrição que fez do assassino?
Bem, ele era mal encarado, parecia um bicho, usava chapéu de pano verde.
Macaco, né? Macaco de chapéu de pano verde. Só se era macaco do realismo, né?
É isso mesmo, um baita crioulo daquela altura, com aquela cara e cicatriz no rosto. Parecia mesmo um macacão enorme.
Cicatriz? Então o homem tinha uma cicatriz no rosto?
Pois não tinha. Ó, bem aqui, ó. Aqui, ó, na bochecha.
Estou vendo.
Lá dele.
Claro. Como era, mais ou menos, a cicatriz, Divina?
Olha, vinha de perto da orelha, passava pela bochecha, até aqui, quase perto da boca.
Uhum.
Sei lá, parece até coisa de navalha, empolada.
Empolada? Ah, então era corte de navalha mesmo. E navalha de malandro, daquelas dentadas, sabe, chefe? Elas é que deixam marcas assim.
Dessas coisas de malandragem você entende, né, Zuzu?
Modéstia à parte, eu entendo mesmo. Eu manjo das coisas, chefe.
Muito bem, Divina. Pode ir lá pra dentro.
Sim,
eu preciso conversar com o senhor Eusébio.
Sim, senhor. Tá bem. Quando...
Pode ir.
Divina, tá errado. Tá errado, chefe. Ela devia se chamar Sigismunda.
Que tolice é essa, rapaz?
Pois não é, chefe, pois não é. Olha, ela é feia de cara, mas aplicou muito bem na poupança. Que caderneta.
Eu sabia que era uma tolice dessa, né? Senhor Eusébio?
Inteiramente às suas ordens, inspetor.
Uhum. O senhor mora na casa ao lado?
É, sim, senhor.
Conheci o casal há muito tempo?
Bem, eu moro aqui mesmo, em Muriqui, né? Desde que me aposentei, eu vim pra cá. Menos poluição, sabe como é?
Compreendo. E conhecia bem o casal assassinado?
Mais de vista do que de maior contato. Bom dia, boa tarde, nada mais. Divina é que às vezes conversava comigo. Uma boa moça.
Pois é, uma moça muito
boa.
Mancada, é, chefe.
O que você acha? Que coisa. Mas vamos prosseguir. Senhor Zé, onde estava o senhor quando ocorreram os crimes?
Em minha casa, né? Eu ia quase pegando no sono quando ouvi um grito. Que agora eu sei que era da dona da casa. E um barulho abafado como um tiro. E eu entendi o que era. Foi quando ouvi um novo tiro, já mais perto, e mais outro logo a seguir. A Divina começou a gritar e eu tratei de vir o mais depressa possível para ver o que era. Eu vi um homem sair correndo para a praia, mas de longe, estava um pouco escuro, né? Um homem alto, de cabelos assanhados, parecendo um arame farpado.
Ah, eu manjo. Cabelo tipo, vem cá, temoso, não vou lá porque não quero.
Como é que é? Como é que é? Fala.
Entendi. Ô, chefe, é cabelo de crioulo, né? Ah. Temoso que só ele, aquele, ó.
E o chapéu?
Chapéu? Bom, eu não vi chapéu nenhum. Ele estava com o cabelo arrepiado quando correu para a praia.
Então o chapéu caiu na corrida? E precisamos encontrar o chapéu do criminoso. Jorjão, vamos
lá. Pode deixar, senhor. Pode deixar. Eu já sei que é para procurar o chapéu.
Isso mesmo. Faça o caminho que, segundo nos informaram, o criminoso seguiu em direção à praia. Quem sabe você encontra o chapéu de pano?
Pode deixar, chefe. Eu encontro até coisas menores quanto mais um chapéu. E verde ainda por cima. Deixa comigo. O chapéu verde é minha especialidade.
Eu não disse que encontrava. Tá aqui, ó. Chapéu de lona verde e com um cheiro. Cheiro que. Francamente. Veja, chefe.
Deixa eu ver. Realmente um perfume barato, né?
Perfume de camelô, chefe. O senhor precisa ir comigo até a praia. No ponto pra onde o cara correu, a praia é deserta. Tem uma porção de pegadas.
Pegadas?
É.
É, bom começo. Vamos até a praia examiná-las. Venha me mostrar onde elas estão. São pegadas de um homem grande e forte. Passos largos, de pés grandes.
45 ou mais.
Que é isso? Esse exagero.
É sim, chefe. Aqui, eu calço 42. Meu pé cabe na pegada e ainda fica sobrando marca no chão. Aí.
Com licença.
Ah, senhor Eusébio, aproxime-se. Alguma coisa?
Sim, sim. Eu lembrei de uma coisa que talvez lhe interesse.
Pois diga-nos o que é, por favor.
É o seguinte, inspetor. Eu vi um negro alto e parrudo com uma cicatriz no rosto rondando ali por fora.
Rondando a casa do Santarém?
Pois é. No momento, não tem importância, mas agora...
Quando foi isso?
No sábado. Isso é, ontem de tarde. Eu pensei que era... um carro da Divina, era moça.
E muito boa. Oh,
rapaz, para com isso. O que mais o senhor pode nos dizer?
O homem sorriu e eu que estava na rede, na varanda da minha casa, vi que tinha falta de um dente na frente. Uma coisa eu posso garantir, aquele camarada não é daqui de Muriqui. Se fosse, eu conhecia, eu conheço todo mundo por aqui e todo mundo me conhece. Olha, pode perguntar ao Capixaba, ou ao Orlando da padaria, ou ao Jorge, a Dona Zefa.
Como é? Peraí. Que história é essa de Jorge e Dona Zefa?
É. Jorge sou eu, minha mulher chama-se Zefa. O que é que há? Hoje, então, são xarás do Jorge e da Dona Zefa, donos da cantina JJ, lá perto da estação. Eles me conhecem e podem dar informações a meu respeito.
Pode deixar, seu Zé, nós acreditamos no senhor. Pode voltar para a sua casa. Nós também, depois que falarmos com o delegado,
Vamos descer para o rio.
Tá, tá certo. Olha aí, se precisarem alguma coisa de mim, hein?
Muito obrigado.
Ora, veja, chefe. Um camarada chamado Jorge, casado com uma Zefa aqui em Muriqui. Eu gostaria de conhecer os dois. Que coincidência,
não temos tempo a perder, Jorjão. Vamos falar com o delegado e partir para o rio.
É. Então, vamos para o rio?
Sim.
Então, o Beck podia me dar uma carona?
Damos, carona e até mais coisas, se você quiser.
Jorjão.
Mancada, é, chefe?
Claro.
Desculpe. Olha aqui, ó. Pode preparar para seguir conosco, Sigismunda.
Sigismunda? Seu nome é Divina.
Tá, eu fiz confusão. Pode se preparar, vai.
Ah, eu já tô pronta. É só apanhar a sacola com minha roupa. Eu não demoro.
É, pena que eu tenho aqui na frente guiando. Se eu pudesse viajar com a Divina no banco de trás, a viagem seria mais produtiva.
Mas não pode, né? Você vai na frente de olho na estrada e eu vou ao seu lado.
É.
Divina, vamos embora, mestre.
Exatamente, inspetor. Eu sou Jurema Antunes, a própria.
Manjo muito. Eu já vi uma peça com a senhora. Boa, muito boa.
A peça?
Ambas as duas.
Ah, mas que choque, não é, meu Deus? Ai, pobre Elizabeth, morrer assim, meu Deus do céu. Éramos tão amigas.
Onde estava a senhora ontem por volta de 11h30?
Ora, no teatro, é claro. Ou será que o senhor não sabe que estou há mais de 6 meses representando Vivendo em Pecado num teatro de Ipanema?
Vivendo em Pecado, é? Pena não ser comigo.
Modo, Jorjão.
Manquei, Michel. Mas também tem no Mancaria, né?
Conte-nos o que sabe a respeito do casal Santarém, dona Jurema. Tinham inimigos?
Inimigos? Não, creio que não, inspetor. Eram gente boa e amistosa. Olha, eu sou amiga de infância de Elizabeth, mas gostava muito de Dario também. Um homem charmoso, elegante, um desportista e tanto. Pena que Elizabeth tenha se desinteressado dele.
Como? Então sua amiga tinha outro admirador?
Pois é. Elizabeth estava toda caída por um argentino, sabe? Juan Hernández. E ele era amigo de Dario. Para o senhor ver como são as coisas, né? Ninguém respeita ninguém.
Quer dizer, então, que entre dona Elizabeth e esse tal Juan havia um romance?
Não. O que é que o senhor está pensando, inspetor? Minha amiga era uma mulher honestíssima.
Estou sabendo.
Não havia nada mesmo?
Mas claro que não. E depois o Juan é casado com uma brasileira. Chama-se Anitta e é polícia feminina. Bom, quem sabe, não é? Se Anitta tivesse desconfiado das intenções do marido para com Elizabeth, quem sabe, não é?
É. Por acaso a senhora conhece o endereço desse tal Juan Hernández?
Oh, certamente. Amigos de meus amigos são. Um momentinho só, eu já lhe darei o endereço.
Vá ser boa assim lá no mato. Eu não sei onde eu já ouvi essa frase.
Que frase?
Amigos de meus amigos são.
Ah, certamente em uma das muitas comédias que Dona Jurema representou. Gente de teatro, quando gosta de alguma frase de uma peça, toma logo posse dela. E repete até cansar.
É, prontinho, prontinho. Aqui está o endereço, inspetor.
Muito obrigado, dona Jurema. A senhora é muito amável.
Ora, que isso, inspetor, nem tanto. Estou fazendo a minha obrigação. Afinal, eu era tão amiga de Elizabeth. Pobre coitada. Morrer assim, sem mais nem menos. Olha, eu não sei onde vamos parar com tantos crimes.
É, um problema. Bom, muito obrigado por tudo, dona Jurema.
Pois não.
Jorjão,
sim, senhor.
Vamos visitar o casal Hernández. Já temos o endereço.
Bueno, eu admirava Elizabeth, pero la respeitava muito. Sou negociante, tenho lojas acá no Rio há muito tempo.
Pero como não, muchacho?
Você dá para castelhano?
O que é, seu? Onde já se viu um homem se abrindo assim, sem mais nem menos?
Não dê palpite se fale português, que você já fala mal e porcamente, Jorjão. Bom, onde o senhor estava por volta de 11 ou 11 e meia da noite, mais ou menos, senhor? Como é?
Acá em meu departamento, eu e minha mulher, Anitta. Não é verdade, querida?
Claro, inspetor. Eu e Juan não saímos de casa no sábado. Aliás, nunca saímos aos sábados.
Ah, eu pensei que era nunca aos domingos.
Senhor Rojão, muito espirituoso. Nunca aos domingos é título numa película de um cinematógrafo. Muito engraçado, senhor.
O senhor ainda não me viu de cueca. Uma graça. Dei mancada, chefe. Desculpe.
Claro.
Bom, eu soube que a senhora pertence ao quadro da Polícia Feminina, dona Lita.
Sim, sim, é verdade. Eu sou tenente.
E usa arma de fogo, não é mesmo?
É claro, inspetor. Por quê?
Poderia ver sua arma, dona Lita?
Pois não. Um momento. Aqui está a minha arma de trabalho.
Um Ross 32. Não confere com a arma do crime.
Pero, los senhores pensavam que minha mulher era assassina, caramba.
Não se ofenda, senhor Juan, mas num caso como que tem em mãos, todo cuidado é pouco.
Né? Eu compreendo. Conheço o trabalho da polícia e acho muito natural as suas suspeitas, inspetor.
Pero, senhor inspetor, ainda precisa de minha presença?
Como? Não entendi.
O senhor inspetor precisa de minha presença.
Como?
Eu tenho que ir em minha cidade, negócio.
Ah, sim, sim. Compreendo. Não, eu creio já ter feito todas as perguntas.
Engraçado.
O que é?
Dois quartos com duas camas de solteiro. Não tem cama de casal aqui, não, é?
Naturalmente. Nós outros dormimos em quartos separados.
Nova bossa, é? Marido num quarto, mulher no outro.
Não, essa não.
Juan ronca muito e atrapalha meu sono, por isso não.
Ah, ele ronca? Não sei, entendo.
A Zefa também ronca e parece um boi até.
No entanto, proponha ela dormir em quartos separados, pronto.
Eu, Deus me livre. Então eu não conheço a Zefa, tá doido, chefe.
Bom, vamos andando, Sorzão, já perturbamos demais esse casal.
Qual nada, inspetor. Foi um prazer.
Isso mesmo, um grande prazer.
Tô sabendo, um prazer desgraçado. Vamos, chefe.
Temos uma pá de ficha, chefe. Até agora só separamos uma.
Criou no mais cheio.
Corresponde exatamente à descrição do assassino. Às vezes, é que temos outro nas mesmas condições. Veja.
É mesmo, crioulo de pichain eriçado com uma cicatriz. Puxa, eu pensei que não existissem dois assim. Bem se diz que uma desgraça nunca venceu.
Temos, portanto, dois possíveis suspeitos. Um José Antunes, um negão.
Negão.
Que se esconde na favela do Pavãozinho.
Conheço.
E outro chamado Rui Muricy da Silva, que mora em Ramos.
Praia de Ramos, eu manjo muito, chefe. Tem umas bocadas bem brabas por ali, sabe?
Pois então você vai se sentir no seu ambiente, meu querido. Trate de desentocar estes dois e trazê-los até aqui para interrogatório.
Deixa comigo, chefe. Deixa comigo. Eu trago os caras no tapa.
Nada disso, Orzão, sem violência.
Tá certo, tá certo. Eu vou convidar os dois gentilmente a me acompanhar. Mas se ficarem com muito mais, eu aplico um telefone.
Eu já disse, Orzão, sem violência.
Pode deixar, pode deixar. Eles vão telefonar sem nenhuma violência. Deixa comigo.
Aqui o homem, chefe.
Eu não sei de nada, não vi nada e não fiz coisa alguma.
Tadinho. Aqui, não sacode muitas asas, não, senão você vai pro céu com o corpo e tudo, viu? Senta aí, cara.
Quem é esse, Sorzão?
É o tal de negão lá do Pavãozinho. O outro bateu asas faz mais de uma semana, lá do Cafofo, onde se escondia em Ramos. Mas esse aqui, ah, esse é o Gadunhei. Senta aí. Não viu mandar, cara?
Sente-se, negão. Temos uma conversinha.
É, senhor. Eu posso conversar com o senhor, mas vou logo dizer
não
que...
Não viu nada, não ouviu nada e não sabe de nada. Vai ver que você até não nasceu até hoje. Dá logo serviço antes que eu... Olha...
Calma, Jorjão, calma. Você corresponde perfeitamente ao tipo do camarada que estamos procurando e que matou duas pessoas e feriu uma outra lá em Muriqui.
Oh, mas não sou eu. Eu juro, doutor.
Se fecha a cara. Peraí. E esse perfume? Real Bueiro, é?
Como é que é?
Pois então, chefe, Real Bueiro, Bueiro, perfume do Bueiro mesmo. O mesmo perfume daquele chapeuzinho verde, tá lembrado?
Mas tem razão.
Que desgraça.
Negão, seu perfume não nega, hein? Foi você. Não adianta querer negar. Temos seu chapéu conosco e podemos, através de trabalhos de laboratório, provar que ele lhe pertence. Portanto...
Olha aqui, cara, não dá trabalho pra gente que vai ser pior. Fala de uma vez, talvez a gente alivie a tua barra, né?
E então?
Bem, setor, eu não vou continuar negando, doutor. Fui eu, sim. Eu fiz o serviço, sim, senhor.
Bonito serviço, é.
Mas não foi por minha vontade, não, senhor.
Vai me enganar que foi a força. Eu não sei quem ia ser besta de obrigar um crioulo do seu tamanho a fazer alguma coisa contra a vontade, né?
Não, quer dizer, eu fiz por minha vontade, mas o cara me contratou.
Né? Compreendo. Uma empreitada, né? E quem foi seu contratante?
Um cara argentino. Fala revezado. Ele me prometeu 100 mil para eu executar aquele casal lá em Muriqui. Deu 50 adiantado e o resto... Bem, ficou para dar depois do trabalho feito.
Um argentino, diz você?
É.
E como é ele?
É um cara esquisito, Petro, com um cabelo grande, óculos escuros.
Ah, eu manjo o tipo. Falso turista, hippie da covanca, tudo vigara.
Quando foi feito o contrato?
Foi na quinta-feira da semana passada. Quem me apresentou ao Pinto foi um amigo, um pau de arara chamado Severino.
Choveu no molhado. Pau de arara chamado Severino é como pombos e outros bichos lá da Cinelândia. Tem demais, sabe?
E onde podemos encontrar esse tal Severino?
Ah, não sei, senhor. Ele embarcou naquele dia mesmo pro norte. Não disse pra onde, né?
Bonito papel, bonito. Aprontou uma das boas e deu no pé. Pau de arara mais sabido. Agora a bomba é toda sua, meu camaradinha. Todinha sua.
E como o mandante vai fazer para lhe pagar o dinheiro restante?
Ele ficou de levar hoje à noite lá no meu barraco, no Pavãozinho.
Pois esta noite eu e o Jorzão também estaremos por lá.
Ah, é. E o seu amigo vai ser recebido como merece, com fogos e tudo mais. Essa noite vai acontecer um diabo no Pavãozinho.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Assassino de Aluguel.
Então, esta é a arma do crime, negão?
Sim, senhor.
Tremendo trabuco. É, mas agora tá com a gente, né?
É, o tempo está passando e nada do mandante aparecer.
Oh, mas ele ficou certo que vinha, inspetor. Será que vai me deixar na mão?
Só vai. Você recebeu só 50 pacotes e vai entrar num pepino de respeito enquanto o cara fica numa boa.
É o que eu também penso, João. O camarada nunca teve a intenção de pagar o restante do preço combinado.
Mas isso é uma tremenda sujeira. Falta de caráter,
ah,
Deus.
Também acho, também acho. Mas de um modo ou de outro, você não vai ficar mesmo com o dinheiro todo, né?
Mas como não vou? O dinheiro é meu.
Sim, mas depois do desconto de praxe, não vai sobrar nada, não.
Desconto? Ah, essa não.
Desconto, essa sim. E a Previdência? Estão precisando de gaita. Vai ser descontado da Previdência, mais imposto do Leão, mais imposto sindical, mais a taxa de luz, de lixo, de trânsito, taxa rodoviária e tudo mais. Resultado, zero de coisa nenhuma.
Tá brincando comigo, é? Eu nunca ouvi falar em nada disso.
Vê lá se eu tenho cara de quem gosta de brincar com um crioulo que nem você. Lá em casa nem o telefone é preto, tá? Vá brincar lá com as suas negras, viu?
Vamos embora, Jorjão. Levaremos este pássaro para trás das grades e depois veremos que providências tomar.
É isso aí, chefe. A gente também precisamos dormir um pouco, né?
É, Jorjão. E também precisamos de mais leitura, de mais Mobral, né?
O cara que mandou o crioulo matar o casal é aquele gringo Juan não sei de quê.
Juan Hernández.
Tá na cara, chefe. A dona Elizabeth não caiu na cantada dele. E então, com raiva, ele mandou abotoar os dois. Foi-se a mulher e o marido, pronto.
É uma possibilidade. Mas vamos tirar isso a limpo agora mesmo. Mude de caminho, Jorjão.
O quê?
Vamos com o negão à casa dos Hernández.
A essa hora, chefe, tem dó. É tarde, paca, eu tô mais morto que vivo, né?
Eu também. Tá certo. Mas amanhã, logo cedo, vamos fazer uma visita àquele casal.
Nós três, não é, chefe? Eu, o senhor e esse anjinho sem asas aí de trás.
Isso mesmo, Jorjão. Nós três. Então...
que tem a nos dizer?
Peru, inspetor, peru.
Que peru, coisa nenhuma. Mania de vocês ver chamando peru à torta direita.
Ah.
Não é ele o homem, não, doutor.
Claro, não mandei assassinar ninguém, inspetor.
Tem certeza de que não é este o seu amigo, negão? Aquele que prometeu 100 mil cruzeiros?
Não, senhor. O outro era alto e forte, tinha cabelos compridos e usava óculos escuros.
Vai ver que não tinha colírio, né?
Como é?
Como? Que história é essa?
Colírio? É o que diz a música, chefe. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Vai ver que o cara não tinha colírio, né?
Ficamente, senhor João. Logo de manhã cedo,
ele... De mancada, é, chefe.
E depois o outro tinha um jeito assim, meio esquisito,
Pedro. Que jeito?
Era meio coluna do meio.
Ah, né? Essa não. Ninguém pode ser meio coluna do meio. Tem que ser inteiro. Ou é ou não é.
Pois o cara era assim.
Afrescalhado, né?
É isso aí.
Ah, oh, meu Deus. O senhor não está, não, Juan?
Não, senhor. Anitta saiu. Foi ao trabalho, não?
É, você foi por La Barranquilla.
Onde o senhor estava na quinta-feira à noite, por volta de 8 horas, senhor Juan?
Eu? Um momento. Ah, sim. Uma reunião da diretoria do clube, onde sou sócio. De las 7 hasta las 10. Pode confirmar.
Não tenha dúvida. Confirmaremos. Pode dar o endereço do clube ao Jorjão.
Ah, isso aí, ó. Escreve aqui no meu caderninho.
Com muito gosto.
Não, escreve com lápis mesmo. Tá aqui, ó. Graças.
Oh, senhores.
Foi bom que chegaste, dona Anitta. Gostaríamos de saber onde esteve na quinta-feira passada, entre 8 e 10 horas.
Estava de serviço. Eu e mais duas colegas. Larguei às 11.
É um álibi perfeito. Creio que é só. Vamos levar este pássaro para as grades e continuar o nosso trabalho. Muito obrigado por tudo e desculpem o incômodo.
Ora, doutor.
As suas ordens, senhor inspetor. As suas ordens. Sempre teremos prazer em ajudar a polícia.
É isso aí, chefe. Tal pau de arara virou fumaça mesmo. Sumiu todinho. E olha que eu bati perna atrás do cara, hein? Todos que o conhecem disseram que o cara foi pra terra dele lá no norte sem deixar endereço.
Uhum. Então não podemos contar com ele.
Chefe, inspetor.
Pois não?
Desculpe, a moça lá na frente disse que eu podia entrar.
Ah, sim, senhor Zé. Sente-se. Mais alguma coisa?
Com licença. Bem, eu só quero ajudar, né? Compreendo. Um caso desse.
Lembrou de mais alguma coisa?
Sim, lembrei.
E o que é?
A empregada divina.
Ela estava muito esquisita, sabe? Depois do crime lá em Muriqui. Foi ferido e não quis ser medicado. Preferiu tratar do ferimento com mais ervas. Depois, pouco antes da chegada do delegado Leomar, ela põe um pacote azul no móvel da sala, usando o chaveiro que estava na mesa de cabeceira do patrão assassinado. Botou o pacote num saco de plástico e depois carregou com ela quando veio pro Rio.
É verdade, chefe. Ela trouxe uma sacola de plástico.
Precisamos localizar a divina. Ela morava com o casal em Ipanema, mas parece que tem família em Inhaúma.
Isso mesmo. Ela me disse isso em conversa.
Ah, eu anotei o endereço da divina, chefe. Uma boazuda daquela, a gente sempre pergunta onde mora.
Um dia a gente tá sem fazer nada, então... Pois é, né? Tá aqui no meu caderno.
Ótimo, Jorge, ótimo. Foi uma boa ideia. Vamos fazer uma visitinha à divina em Inhaúma. Quero saber o que foi que ela levou na sacola.
E guarde roubar alguma coisa de alguém.
Mas você apanhou alguma coisa num móvel lá da casa de Muriqui e trouxe consigo para o Rio.
Deixa de conversa. Você é boa, mas não é tanto, não. Deixa que eu dou uma revista no quarto, chefe.
Não, okay. Você não pode fazer isso. Você não pode.
Quem foi que disse? Olha aqui, senta aí, fica boazinho, depois eu te dou uma coisa que eu tenho guardada, tá?
Mas o senhor não pode fazer uma coisa dessas comigo. Eu não sou nenhuma ladra, doutor. Eu nunca na minha vida
achei. Achei, chefe.
O quê?
Aqui o pacote azul. Veja, chefe.
Deixa eu ver
aqui.
Vamos abri-lo.
Aí.
Hã?
Ué, gaita, chefe.
Sim, Jorjão. Dinheiro e mais alguma coisa aí, veja.
Cabelo postiço.
E um par de óculos escuros.
Ah, o gringo que encomendou o crime. É o disfarce dele.
Exatamente, Jorjão. O disfarce usado por quem encomendou o crime. Tem alguma coisa a nos dizer, divino?
Eu não sou nenhuma assassina. Eu não sou. Eu juro que não. Porque eu vi quando o patrão escondeu esse embrulho no móvel com um ar muito esquisito. Fiquei desconfiada. Depois, quando ele morreu, eu tratei de apanhar o pacote e trazer comigo. Mas eu não sei de mais nada. Eu nem sabia que tinha dinheiro aí dentro.
Pois você vai para a cadeia. Ai. Pode ser que lá se lembre de mais alguma coisa.
A cadeia, eu?
Eu não disse que tinha uma coisa guardada para você. Ficou pensando maldade, não é? Foi, se enganou. Eram as algemas. Aqui estão. Dito par de braceletes de aço. Aí,
vamos andando. Aí, eu tenho um serviço todo especial para você fazer, Jorjão.
Serviço especial?
É.
Ah, uma boa, chefe. Uma boa. Eu me amarro nos serviços especiais.
Boa noite, seu João. E então?
Ah, eu fiz o levantamento que o senhor mandou. O cara assassinado, o seu Dario, fez uma retirada de 100 mil cruzeiros da sua conta no banco na quinta-feira de tarde.
Ah, era o que eu imaginava. O marido estava envolvido no crime.
Ué, mas como, chefe? Ele também foi morto?
É, esse é o problema. Mas vamos à procura de Dona Jurema. Talvez a esta hora já esteja no teatro. Eu quero lhe fazer algumas perguntas.
Ah, eu vou ficar de olho. Afinal, ela não é de se jogar fora, né?
Vamos andando, Jorjão. Parece que o caso está chegando ao final.
Bem, Dario já foi artista amador, inspetor. Ele gostava muito do teatro. Fazia parte do TAI.
TAI? O que significa?
Bom, significa Teatro Amador de Ipanema. E fez há pouco tempo, até que razoavelmente bem, o papel de um espanhol em uma peça que o grupo encenou.
Um papel de espanhol? É, tudo combina. Espanhol, argentino...
Sabe, eu sempre achei que havia qualquer coisa desajustada entre os dois. Dario era muito ciumento e tinha complexo por ser pobre e Elizabeth rica.
Complexo mais besta. Se a Zefa fosse milionária, eu garanto que não ia ter complexo nenhum, viu?
Bom, e depois a Elizabeth tratava o marido com um certo desprezo, sabe? Chamava-o de incompetente e estava mesmo disposta a se separar dele.
É, muito obrigado, Dona Jurema. Creio que está quase na hora da peça começar. Não a perturbaremos mais. Por hoje, vamos para as nossas casas, mas amanhã levaremos Negão a Muriqui. Vamos ver o que acontece. Aqui temos o homem, delegado.
Ah, parabéns, inspetor. Eu sabia que o senhor acabava localizando o criminoso.
Falta agora localizar um mandante. Mas eu já tenho uma boa pista.
Está aqui o retrato que o senhor preparou, chefe.
Fotografia é de quem é?
Um momento, delegado. Negão.
Senhor.
Veja esta foto.
Sim, senhor. Mas...
Você conhece esse homem?
Sim, é o cara que tratou tudo comigo. É ele mesmo.
Ah, mandante do crime. Quem é, inspetor?
Uma fotografia do senhor Dario, a qual eu acrescentei cabelos compridos... como os do homem descrito por Negão e óculos escuros.
Um homem que foi assassinado? Mas eu não entendo.
Creio que agora eu posso explicar tudo direitinho. Você foi contratado para matar o casal, foi, Negão? O homem e a mulher.
Ah, não, senhor. Era só para matar a dona. Mas o homem apareceu e eu atirei nele, né? Eu não sabia que era o mesmo. Eu não podia deixar a testemunha. Foi por isso que também atirei na empregada.
Como podem ver, o meu palpite era certo. O senhor Dario queria livrar-se da esposa por vingança e também interesse financeiro. Para tanto, contratou o serviço de Negão, sem sonhar que ele também seria morto por engano.
Bem, a sua matei o homem que me tratou o serviço. E agora, como é que...
Agora? Agora vai chorar na cama, que é lugar quente, tá? Mas numa cama de lixo, lá no xadrez, viu?
Eu vou levar esse camarada pra Mangaratiba, onde será julgado e condenado.
É, de Mangaratiba pra Ilha Grande é um pulo, né? É. Vai ter férias na praia, hein, meu camaradinha?
É, e desta vez a justiça agiu com muita rapidez. O maior culpado pelo crime recebeu o castigo na hora. Foi tudo rápido e eficiente. É... E ainda há quem duvide da justiça divina.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Assassino de Aluguel. Tomaram parte os seguintes artistas: Divina, Amélia Ferreira; Eusébio Navarro de Andrade; Delegado, Geraldo Luz; Juana Hernandes, Wilson Marcos; Anitta, Yulka Maria; Jurema, Maralise; Negão, Orlando Melo; Jorgeão, José Valuzzi; Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa; locutor, Aurélio de Andrade; contra-regra, de Jorge Moreira; operador, Valdomiro Santos; sonoplasta, José Marques; ensaio e direção de rádio teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.